Estamos de volta, esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino, fazendo 6 anos de vida.
Ai, carreguei essa criança no colo, já tá com 6 anos.
Pra você ver, né, como o tempo passa rápido quando a gente
pois
se diverte.
É verdade. Pois é. Pura diversão, né, gente? Vamos falar a verdade? Porque nesses 6 anos... A gente teve 2 convidados que, na verdade...
Não, são membros fixos da trupe.
Uhum. Não sou convidado, não!
É.
A história é essa. Eu ia tentar corrigir, mas eu tomei uma bronca, enfim. É. Acho que é melhor eu deixar quieto, é isso aí.
Não, e são 6 anos que valem por 3, porque são 3 temas em cada podcast. Então são...
São 18
anos.
6 vezes 3, uau, gente.
É, porque se a gente fizer... É, quieto, assim,
é
a gente...
muito mais velho do que o próprio site.
É.
São 108 episódios, isso poderia ser 324 podcasts de meia horinha cada.
Tá, e aí você vê como o nosso amigo Guilherme, former Carrasco, né, que já foi Carrasco.
Ex.
Ex-Carrasco. Agora ele é Guilherme porque ele tá numa vida artística diferente.
Mudei os rumos, eu virei o Prince, assim. Parem de me chamar pelo nome e usem o símbolo indecifrável.
Só que agora é o contrário. Parem de me chamar pelo apelido estranho e me chamem pelo nome verdadeiro.
Ah, meu Deus.
E você vê como ele faz rápido contas de matemática.
Imagina.
Aliás, contas são de matemática.
Eu sou tão ruim de matemática que eu nem sei se ele fez a conta certa ou não.
Fez, claro.
E tem uma coisa que eu não faço é contestar ninguém em contas, então, tá tudo certo.
Bom, mas nesse podcast aqui, a gente vai justamente no nosso primeiro bloco abordar aí a nossa trajetória. Então, o nosso primeiro tema, qual é, dona Bárbara Duarte?
Nesses 6 anos de existência do nosso podcast, o que mudou no comportamento do homem?
E mudou muita coisa, hein?
Nossa, muita.
Você não repara, porque o tempo vai passando e tal, mas você começa a ouvir os primeiros, ouve os e-mails dos primeiros podcasts, cara. As coisas que as pessoas perguntavam, os comentários que eles faziam, as dicas que eles davam.
Foram 6 anos, tipo, anos de cachorro, assim.
Sim.
Cada um vale por 7.
Dog years. Boa comparação, foi por aí mesmo. E no nosso segundo bloco, o que a gente tem?
No segundo bloco, nós vamos falar sobre os perennials, que não são exatamente os anti-millennials, porque eles não trabalham com a mesma perspectiva. A gente não tá falando de uma geração, a gente tá falando de um modo de vida.
Lifestyle, como agora tá pegando esse termo.
Não, na verdade, até os perennials, em alguns pontos, eles se confundem.
Sim,
com os millennials.
Dialogam muito.
Isso, e tem até alguns anseios parecidos, né? Algumas coisas no modo de vida, ele é parecido entre as duas gerações. Na verdade, não é um caso de gerações, né? É um caso de jeito de se comportar,
não olhar,
né?
A geração como fator determinante.
Exatamente. A idade não influencia.
Idade,
isso que é o bacana.
Um
que colocaram na sua cabeça.
Ou na sua carteira de identidade. E no nosso terceiro bloco, o que nós vamos falar?
Animação versus lacração. Essa coisa de... Vamos falar de temas super atuais, que estão em voga no momento. Esse negócio de em voga é meio de velho, né? E que agora aparecem nos desenhos também. Esses desenhos, eles mudaram para melhor ou não?
É, e não é só também essa história do tema, né? Dos temas ou dos elementos que aparecem no desenho. Mas o próprio jeito do desenho ser feito, né? Da estética do desenho, que também mudou. Muita gente não gosta disso. Muita
Sim,
gente fala que é lacração.
O público é novo e o público velho tá batendo pé, tá reclamando.
Exato.
Tá
mas, cara,
que...
é assim,
é
será
a vida,
que.
Gente.
Será que esse desenho é feito pra você? Será que você entende o mercado atual de desenho animado? Sabe? Muita gente ainda tá parada naquele mercado dos anos 80 e acha que as coisas têm que ser desse jeito
Vão
ainda.
Vão continuar acontecendo assim.
A gente vai desenvolver mais esse assunto mais pra frente.
Gente, pensem nisso. São 6 anos de podcast. E 2019 é o ano do podcast. Olha,
todo mundo tá falando isso.
É o que todo mundo tá dizendo.
Eu ouço, gente, isso desde 2005.
Eu também ouço, mas finalmente eu tô vendo muita gente dizendo que ouve podcast. Até muito pouco tempo atrás, as pessoas não sabiam nem o que era um podcast.
Vocês sabem que eu só comecei um programa de lives de motociclismo no YouTube porque eu queria fazer um podcast e ninguém comprou a brincadeira.
Foi o máximo que você conseguiu.
O máximo que eu consegui foi juntar a galera no YouTube mesmo.
Pô, já é alguma coisa.
Sim.
Porque o YouTube, se você tirar a imagem, é um podcast.
E se você for parar pra pensar que é uma live que são tipo 5 pessoas conversando, podia até desligar o monitor e ficar só ouvindo.
Sim, claro, podcast. Por que não? Você pode inclusive gravar isso e lançar como podcast, por que
eu
não?
Adivinha.
Tá vendo? O podcast é o YouTube de gente feia.
Ah, não me incluam nessa. Tô fora.
Porque o rádio é a TV de gente feia. Se é bonito, você vai trabalhar na televisão. Se é feio, você vai trabalhar no rádio. Isso é uma piada do Friends. Eu tô roubando aqui. O Joey fala isso no episódio.
Verdade, é o Joey.
Nós vamos então aqui pra nossa edição de número 108 do Papagá, comemorando 6 anos, com a participação especial aqui do Guilherme, que veio trazer novamente essa voz aqui que é inconfundível para complementar os nossos assuntos tão atuais, ao mesmo tempo que falam de anos e anos desse podcast.
É tão bom estar aqui de volta. Eu tava com uma saudade de você.
Pô, a gente também tava com saudade de gravar.
Os ouvintes também estivessem com saudade de mim.
Pô, tenho certeza. Muita gente é seu fã, eles vivem mandando e-mail perguntando por que você não tá mais participando e etc. Então, ó, tá aí. Participação do nosso querido ex-carrasco.
Agora, Guilherme.
Isso, agora ele bate nas pessoas com plumas.
Isso eu não disse, não.
Ele largou aquela vida dele de carrasco e
já
agora...
Já vendo mais, né, de gente? Sunguinha de couro.
Tudo mudou, tudo muda, tá vendo? Não. Bom, é só o comportamento do homem.
Então é isso, eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Moda. E o Papagá completa 6 anos e nós chegamos ao horizonte do homem moderno, né? Porque a gente chegou num ponto onde a gente tá vendo mudanças no homem, eu acho que mais radicais. De quando a gente começou em 2012 a fazer o podcast até os dias de hoje, né? Na verdade, em 2013, né? O podcast foi no comecinho de 2013, fevereiro. A gente sentiu que mudou o público, né? Pelos e-mails que a gente recebe, pelos comentários, o tipo até de pauta que eles sugerem pra gente mudou bastante durante esse tempo, né? E a gente...
Mudou o público porque mudou o mundo,
mudou,
né?
O mundo,
quando,
né?
A gente já pode falar, quando a gente chegou, tudo isso aqui era mato.
Era mato, é. Mas
porque o cara não fazia grooming.
É, então. E é interessante isso, porque a gente fala também, o mundo mudou, mas às vezes as pessoas não mudam. A gente tem muito sinal, às vezes, de que o mundo tá mudando e as pessoas estão paradas num certo ponto. A gente já falou disso, inclusive, em temas de podcast, né? Pessoa que fica parada naquelas ideias e naqueles conceitos e não sai daquilo. A gente tem visto, nos últimos tempos, andar pra frente a coisa de um jeito legal. Mesmo não estando ideal ainda, a gente tem ainda, por exemplo, a bandeira do feminismo tá aí cada vez mais forte, porque a gente ainda tem problemas com isso e é um negócio que quando eu era criança eu não imaginava que a gente ia chegar no ano que a gente chegou hoje, com toda essa tecnologia, com tudo isso, e ainda ter os problemas que a gente tem relativos a esse tipo de coisa. Não quero fazer desse um bloco panfletário, ficar falando só disso, acho que a gente tem bastante coisa pra falar, mas é uma coisa que me impressionou bastante, assim, da gente chegar no ponto que a gente tá hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com as mudanças que o homem já tem, já tá aceitando, não é muito mais que nem o Guilherme falou, grooming, agora é Guilherme, não é mais carrasco, grooming.
A gente se acostuma, é.
Grooming e tudo mais, né, beleza, o homem pensar em ser mais vaidoso e não ter vergonha disso, não esconder dos amigos,
sim, lidar,
né?
Lidar com isso numa boa, inclusive junto dos outros amigos, né? Isso eu não esperava acontecer.
Mas ainda a gente ter esses outros problemas aí que eu gostaria muito que não existissem.
Mas as coisas acabam acontecendo desse jeito mesmo. A gente precisa jogar coisa, né? Pra gente
passinho de bebê.
Pra gente não falar palavrão, a gente precisa jogar coisa no ventilador pra que as pessoas se conscientizem. E às vezes, muitas vezes, nem é uma questão de consciência. Às vezes eu acho que existe um sentimento meio de se sentir mal por uma coisa que você falou que era normal você falar. E aí você fala, não, mas peraí, eu não posso mais falar esse tipo de coisa, porque...
Não, e às vezes nem
pega
a gente falando.
É.
Se você for olhar o seu feed de Facebook de 6 anos atrás, você vai olhar pro...
Exatamente.
Close errado.
Então, as coisas realmente mudam e a gente anda pra frente, graças a Deus. Mas é claro que ainda tem muito a ser feito, mas eu acho que sempre vai ter. Sempre tá faltando alguma coisa.
Tem uma citação, tipo do Roosevelt ou qualquer coisa assim. Confiem nas pessoas que buscam a verdade e desconfiem daquelas que encontraram.
É, com certeza. Eu acho que é bem isso mesmo, mas eu acho que a gente progrediu bastante. Engraçado a gente pensar que quando a gente começou em 2012... Como o mundo mudou de 2000... Ou pelo menos o Brasil, né? Eu acho que o mundo todo,
mundo
óbvio,
todo.
Né? É. Mas Brasil, a gente mudou demais de 2012 para 2019. A gente tem outro cenário, acho que em tudo, que a gente, todos os aspectos que a gente for olhar.
E eu até penso que, como o Ricardo comentou, a gente tem a turma que tá puxando o freio de mão? Tem, mas elas estão puxando o freio de mão exatamente porque o carro tá andando. Então, quem não tá querendo a mudança, tá se sentindo desesperado.
É, com certeza.
Então, isso em todas as esferas, seja no tocante ao grooming, seja no tocante à igualdade de direitos.
Sim,
é. Quem tá desesperado tá pisando no freio.
E eu acho engraçado como nos primeiros programas lá de 2013, né, como a gente, pra tocar em certos assuntos que eram tão ligados à vida do homem, a gente...
E tão cotidianos,
a gente tinha que falar cheio de dedos.
Sim,
né? Era engraçado.
Meia hora de introdução, até falar, olha, não é errado você ser vaidoso. Isso é
positivo. E inclusive um dos motivos que eu trouxe o Luiz para participar daquela primeira fase do Papagá, que a gente vai ter ele participando aqui de novo em breve, vocês aguardem, porque eu quero que ele participe do próximo programa para falar mais sobre essa época. Foi porque o Luiz era um cara que ele era muito o brasileiro médio, assim, o cara que tinha algumas ideias, então assim, ao mesmo tempo que ele não tinha a cabeça fechada, porque às vezes eu falava uma coisa e ele me perguntava a respeito, ele ficava curioso.
Uhum. Sim, e ele sentia ele muito como bússola. Assim.
Sim, e ele mudou pra caramba também, dos primeiros programas até os últimos, assim, o próprio jeito dele de ser, de falar, de se vestir, ele mudou nesse meio tempo. Então você vê que ele foi um cara que no começo ele tava assim, ele ainda era meio até...
Sim,
perdido.
Nos primeiros programas ele às vezes torcia o narizinho. Assim,
sim, para várias
assim?
Coisas.
É.
Mas era legal porque o cara que tava do outro lado se identificava.
Claro.
O cara falava, pô, eu sou assim também. Então por que que eu tô errado? Qual que é o meu erro? E isso é fundamental.
Porque eu não posso ouvir, né? Qual o problema?
Sim, e eu falava para ele. Eu falava, não, cara, se você não concorda com alguma coisa, você pode falar. Não é porque eu sou o host aqui que eu mando em tudo e que você não pode dar sua própria opinião. Tanto que ele dava mesmo, né? Isso
sim,
que era legal.
Uh-huh.
Né? Então você vê como isso daí fez com que o público entendesse melhor o que era que estava acontecendo, por que que tinha que haver uma mudança mesmo, as pessoas tinham que andar para frente, né? E eu acho que tudo isso se refletiu muito bem num episódio que para mim foi catártico, que foi a história do Coque Samurai. Cara, isso foi impressionante pra mim.
Agora a gente tá lembrando do passado mesmo,
com
né?
Sim.
Coque Samurai.
Não, não é tão passado. É 2015, 2016.
Mas parece que faz um século já.
É,
então.
Até onde eu lembro, ele era só dos samurais mesmo.
E você vê quando... Você vê como uma coisa, quando ela é realmente datada, quando ela parece que foi há 10 anos atrás.
Uhum.
Né? E o Coque Samurai parece que foi há 10 anos atrás. Aí você lembra, você fala, não, mas isso tinha um amigo meu, 2016, 2017, usava Coque Samurai.
Mas... Vamos falar a verdade? Tirando essa questão estética que a gente olhava e falava, nossa, que ruim, isso não tá bom, não é todo mundo que combina com isso, e as pessoas ainda não acordaram. Teve um lado bom.
Sim, porque o cara quebrou as barreiras, o cara...
Que fez com que, se aquilo mesmo não combinou com aquele cara específico, pode ter combinado com outros, enfim, caiu uma ficha pra ele de que ele tinha que se arrumar. De que ele
sim,
tinha
não,
que...
Sim, não, eu concordo com você.
Né? Porque vamos fazer um paralelo com o grunge lá no começo dos
anos 90? Eu ia fazer exatamente esse paralelo.
Então, não sei se você vai dizer a mesma coisa que eu, mas naquela época rolou a história do cabelo comprido pra homem, que era uma coisa que até os anos 80, né, era ruim, não era legal, né, o seu pai não ia gostar, aquela história toda. Ali não, ali o cara falou, não, eu quero deixar o cabelo crescer porque tá na moda, porque eu vou ficar galã, porque eu vou pegar as meninas e tá, beleza, foi lá e fez. Mas não rolava um cuidado.
Não, mas
rolava
pelo menos...
deixar o cabelo... Não,
então,
sim.
Nossa,
mas já ultrapassou a barreira do
não,
cabelo.
Com certeza.
Então foi uma coisa
dúvida.
Boa.
Não,
uh-huh.
Mas você vê que quando veio a moda seguinte, que a gente pode fazer aqui do Coque Samurai, não teve o mesmo impacto, né? Não foi tão
do
grandioso...
Cabelo grunge.
Do cabelo grunge. Mas foi... Vai, foi importante. Ali o cara entendeu que ele precisava se arrumar.
Então.
Ali não era só deixar
era
o cabelo
passo
crescer.
Adiante, não é só cultivar, é cuidar.
Exatamente.
Mas o grunge ele foi interessante por vários lados. Ele fez o Coxinha se vestir com uma roupa de cara
largada.
De periferia de Estados Unidos, mas aquilo era roupa de moleque de bairro, assim, de periferia mesmo. Era os moleques uh-huh. de tosco, de Seattle. Sabe, enquanto até pouco tempo atrás o cara só queria vestir roupinha da Zump e da M Officer.
É.
Sabe? Fez o cara deixar o cabelo crescer, fez o cara ouvir rock. Muito amigo meu começou a ouvir rock nessa época e ouve até hoje. Sabe? Cara que vivia me mandando cortar o cabelo. Aí depois ficou arrependido, você começou a se sentir idiota. Então fez quando você faz a pessoa ver o mundo por outra ótica, eu acho ótimo. Mesmo que seja um
sim, eu sabe, acho
mesmo
que não precisa ter 100% de sucesso. É, eu ia dar de exemplo, a gente sempre fala do David Beckham, porque ele é 100% de sucesso.
Ele quebrou paradigmas.
Uhum. Agora, a gente tem o Neymar, que é um sujeito que não é 100% de sucesso.
É, não.
Nem no campo, muito menos no visual, mas que tá lá mostrando que ele se preocupa, que Sim. ele tá sempre trocando corte de cabelo, que ele tenta usar umas roupas estilosas. Acerta? Nem sempre. Estatisticamente, eu acho que ele até erra mais do que acerta.
Sim, mas...
Mas ele passa a mensagem de que, olha, não te desabona como homem você ser vaidoso.
Exato, isso é ótimo. O Cristiano Ronaldo, no começo, ele era um desastre. Depois Nossa, ele foi refinando.
Uh-huh, meu
tá,
Deus,
hoje
como,
é um cara elegante.
Como ele melhorou?
O Beckham, eu fiz um post, tem no site, uh-huh, vocês procurem lá, Beckham.
Ele errou, eu lembro.
Meu, no começo ele era péssimo também. Um dia, você vê que ou ele teve uma consultoria, ou o cara começou a prestar mais atenção, a mulher dele começou a chamar...
Eu acho que ele morreu e foi substituído pelo irmão gêmeo bonzinho.
É, ou então é um replicante, né? Alguma coisa assim. Mas realmente, você vê que tem uma hora ali que ele deu aquela guinada. Não, não é isso, porque não foi de uma vez só, foi aos poucos.
Foi gradual.
Então, eu posso falar uma coisa?
Oi.
É a Vitória Beckham.
Eu com a minha mania de ouvir os podcasts de fora, tava ouvindo um podcast com ela, e ela tava contando, obviamente, sobre o último desfile dela, que foi agora, tá fazendo um mês mais ou menos. E aí ela tava explicando como foi que ela começou na moda, e que o pessoal falou, olha, pra gente, acaba, a gente que é do meio sabe que não, mas muitas pessoas acham que você era só uma pessoa que ia lá e colocava uma etiqueta com o seu nome na roupa. E você realmente entende de roupa, você entende de costura, você entende de tecido, você entende de modelagem. E aí ela começou a explicar. Então eu acho que, claro, ela não falou nada do David Beckham, mas uh-huh. o que eu consigo entender é que essas fases batem. Então eu acho que ali foi a transição. E foi a transição dos dois. Um puxou o outro.
Então você vê, essa galera toda acho que ajudou, né, a formar a imagem de um homem que pode se cuidar, que pode ser bonito, que pode ser todas as coisas boas. E o cara não é alguém enrustido, que é o que todo mundo falava antigamente.
Sim.
Ah, fulano é bonito, é isso, é aquilo. Com certeza, né? Sempre
não,
tinha um cara que falava.
Não, ator da Globo, tipo, o Vitor Fazano, ouvia direto que ele era viado, sim, só porque ele era galã.
Com certeza.
Né? Então o cara... Mas por quê? Porque o cara se cuidava, o cara tava sempre com o físico em ordem e tudo mais. Então o homem parou um pouco com essa coisa. Até uns 15 anos, 10 anos atrás, todo homem que você conversava, ele tava fazendo academia pra pegar mulher. Né? Até a gente tirava isso bem no começo do podcast, a gente tirava muito barato esse negócio de pegar mulher, né? Eu e o Luiz, a gente vinha falando isso, mas bem de zoeira, né? Depois, hoje em dia, você vê muito mais o cara falando, porque eu quero me preocupar com o meu físico, eu quero envelhecer bem, eu quero estar bonito, eu quero sair bem no Instagram, que é vaidade pura. Que se dane se vai ter mulher, se não vai ter mulher, eu quero sair bonito no Instagram, quero
tudo
ver todos
os likes.
Exato. É. Né? Então você vê, mudou. Nem tudo é pelo bem, que eu acho que esse negócio de like também é meio escroto às vezes. Sim. Né? Mas, de um certo modo, você vê que o cara saiu um pouco daquele negócio, vou ficar com os bíceps gigantescos e sair na balada com aquela blusa fininha, né? Aquela regata.
Baby look.
Não, aquela regata que é só um fiozinho, sabe?
Massaranduba, vocês lembram do Massaranduba?
Isso,
era bem isso.
Nossa, era medonha.
Mas tirando a questão estética, que essa a gente tá meio óbvio, assim, até na rua, né, de que as coisas mudaram para o bem. O que vocês acham que mudou na mentalidade?
Olha, eu sou um eterno otimista.
É o cara que fala que o inferno tem subsolo, é um eterno otimista. Parabéns.
Tomo meu café negro e amargo como futuro.
Isso.
Como vocês podem ver, eu sou um eterno otimista. Eu gosto de pensar que nos últimos 6 anos a gente desenvolveu um talento maior para enxergar o outro, para aceitar o diferente. A gente tem mais gente sendo tolerante, aceitando situações novas. Então, sei lá, não vou nem falar só dos homossexuais, mas se eu paro pra pensar em transexuais, o quanto eles eram só motivo de piada, não eram levados a sério, encaravam todo tipo de preconceito, e hoje, tá perfeito? Não, não tá.
Não, com
mas
certeza,
avançou
não.
Muito. Eles têm muito mais voz e eles pararam de ser tratados como animais num zoológico. Então eu acho que a aceitação do diferente entrou na pauta nos últimos 5, 6 anos. E esse é outro grande avanço.
Aqui eu não quero pular a pauta, mas se você pegar, por exemplo, até séries onde você tem personagens que são homossexuais, casados e tal, e tipo, ok. Ninguém tá falando.
Alívio cômico.
É, não são alívio cômico. E as próprias pessoas que assistem não estão reclamando. Falam, tira esses caras daí, esses caras não servem pra nada.
Eu
sabe?
Acho que um exemplo bem legal que mostra esse avanço é Grace and Frankie.
Genial. Sim, é uma boa série.
É uma série que, gente, você pega 4 atores super famosos.
Aham, medalhões.
Total. E assim, poxa, a história do negócio é... A história principal são 2 casais,
que viraram casais diferentes.
Exatamente, é mais ou menos isso, é meio confuso, né? E aí sim, os dois caras largam as duas mulheres pra ficar junto, porque a vida inteira eles foram apaixonados.
Elas não viraram
um casal.
Não, elas não são propriamente.
Mas já elas são as protagonistas.
Sim.
O seriado é sobre elas.
E elas vivem juntas meio numa relação de casal, né? Às vezes as brigas...
Sim, só não namoram.
Não namoram, mas as brigas delas, o jeito de ser das duas.
Eu gosto muito.
É uma série muito boa.
Quando é que a gente imaginar a... uma década ou menos, que a gente tá falando 6 anos do podcast, que a gente um dia ia ver Jane Fonda.
Isso virar plot de um seriado de TV. Imagina, se me falasse isso em 2005.
Mari Chinchin beijando o... Eu não sei o nome do outro ator, eu sou péssima com o nome de alguns atores. Mas você fica olhando e você fala, gente, e tá muito
beijando
legal.
O cara do Lei e Ordem.
O cara do Lei e Ordem.
Você acha que nos anos 90 iam colocar ele no Lei e Ordem, se ele saísse beijando o Martin?
Então assim, eu acho que realmente teve uma mudança mesmo. E claro, eu acho que talvez nem todo mundo aceite. Não seja uma coisa que todo mundo consegue assimilar muito facilmente.
E que, de novo, são os ventos de mudança, assim. Vai balançar a vida de todo mundo.
Eu acho que muito dessas coisas é uma questão de você se acostumar e você ter no seu dia a dia. Então, o problema maior, às vezes as pessoas reclamam dessas coisas. Ah, ficam colocando isso em novela, não sei aonde. Porque as pessoas têm que ver que isso é uma coisa normal, né? É uma coisa que tá aí, na rua, tá em todos os lugares.
Não vamos varrer pra debaixo do tapete.
Não vamos varrer pra debaixo do tapete. E sua vida não muda em nada por causa disso. Sua vida continua, entendeu? Isso que é o maravilhoso.
Os boletos continuam chegando.
Mas eu tenho...
Tá tudo certo.
Eu tenho outra coisa que eu acho...
Certo, os boletos continuam chegando.
Não é?
Você é mais otimista que eu. Os boletos estão chegando, meu Deus. Que eu faço.
Então, pra você ver. Mas eu acho que a gente tem também algumas coisas, eu acho que dividiu. Foi uma encruzilhada. Então criou-se um caminho reto que de repente virou um Y, sabe? Então a gente tem uma bifurcação. Eu acho que isso daí se dá muito na educação, no quesito educação de comportamento. Então eu acho que o homem, a gente tem hoje homens muito educados, muito corteses, muito cavalheiros num sentido muito bom, que tem mulher que fica brava quando fala de cavalheirismo, que acha que tá ligado a machismo.
Sim.
E o cavalheirismo, na verdade, é o jeito que você trata as pessoas, não é o jeito que você trata a mulher.
É a etiqueta. É a etiqueta pequena
do dia a dia, que tá ligada também à ética mesmo e tá ligada também à moral e muitas coisas.
E
o cavalheirismo
de um dos nossos...
Sim. A gente falou de cavalheirismo 2.0, a gente falou de todas essas coisas nos 6 anos. Por isso que eu tô retomando aqui. Então eu acho que alguns homens perceberam como isso é importante para a vida deles, tanto pro meio profissional, como relacionamento com a namorada ou esposa, ou com a família, ou com os amigos e tal.
Como viver em sociedade mesmo.
Viver em sociedade.
Não é simplesmente uma manobra de chaveco.
Sim. E abraçaram isso. E outros são aqueles caras que são educados
batendo pé, dizendo que não.
Até a página 2. Né?
Ah, esses são os piores.
São os piores. Eles são educados até pegar a mina. Daí pra frente não tem mais educação nenhuma e é escrutidão no geral.
Mas a gente tá vendo uma mudança com relação a isso também, né?
Não, tá mudando, mas esse eu acho que ainda tá a passos muito curtos, viu?
Esse consegue disfarçar.
Não, eu concordo com você.
E esse é um problema, porque é um clubinho. Eles são amigos, eles têm página no Facebook, entendeu? Eles são esses caras que é pegador, que é não sei o quê, entendeu? Então, na frente dos outros, ele é, pô, esse cara é uma gente fina, mas por trás ele é um escroto do caralho. E tem o cara que é escroto, que é um terceiro, que é o escroto na frente de todo mundo. Pelo menos esse você sabe.
Joga limpo.
Isso, você sabe quem é o escroto e você fica longe dele.
Você olha pra ele do outro lado da rua, você já vê lá, vai um escroto.
Lá vai um escroto.
Esse não tá escondendo.
Se tiver um ovo na mão, taca nele. Mas...
Pois é, mas eu acho que hoje a gente reclama das redes sociais, né, por conta da polarização, do bem e do mal, do ódio, do amor extremo. Então,
bomba.
A gente reclama muito disso, mas tem o lado bom. Tem o lado bom de que as pessoas que denunciam essas coisas ou que reclamam dessas coisas estão conseguindo ter um pouco mais de voz.
Sim, então, ironicamente, o xingar muito no Twitter tá trazendo consequências,
exatamente.
Puxando outra de 6 anos atrás.
A gente começa a ver esses casos de feminicídio. Obviamente que isso não é um assunto novo, a vida inteira existiu. Mas hoje, a gente tem toda hora estampado na tua cara.
Sim, então, não dá pra ficar ignorando.
Exatamente, isso começa também a alertar as mulheres, né? Pra olhar e falar, pô, peraí, deixa eu tentar reconhecer um padrão aqui nesse cara que eu conheci ontem ou que eu conheci há uns meses aí atrás.
Que eu trouxe pra dormir na minha casa.
Exatamente. Então, assim, tudo isso e a gente vê isso na causa animal, a gente vê isso no preconceito racial, a gente vê tudo isso. Então, temos que levantar...
Eu ia falar que o aumento de vegetarianismo e veganismo também foi outra coisa, né? Que nos últimos anos... Nossa, era mais difícil para mim conseguir uma refeição vegetariana num restaurante que não fosse vegetariano. Hoje, praticamente qualquer lugar que eu vou tem uma opção.
Eu acho que também vai, né? O que eu tenho visto também é aumentar pessoas... Eu não sei se essas pessoas estão se sentindo um pouco mais à vontade para sair da escuridão ou o que é, mas pessoas de religiões que não são muito benquistas aqui no Brasil, principalmente as de matriz africana. Então tenho notado, por exemplo, muito terreiro, muito tenda. E lá perto de onde a gente morava antes, abriram praticamente três quarteirões, assim, um perto do outro. Sabe, uma delas bem grande, assim. Perto de uma Universal, quase na frente. Sabe? Então, eu acho legal as pessoas terem essa liberdade.
Liberdade religiosa.
Sim.
E se sentir seguras
de poder ter o espaço deles ali. Não ser aquela coisa escondidinha, no fundo de quintal da casa de um cara. Todo mundo tinha que ser quietinho, não podia fazer batuque nem nada, porque os vizinhos iam lá e chamavam a polícia ou
e
tacavam
a polícia
coisa.
Ia descer batendo.
Isso eu nunca vi, não vou acusar, mas assim, é complicado. Então, outra coisa também, o cara não tem a mesma religião que a sua, whatever, cara. O que isso muda na sua vida, de novo, né?
E posso dizer, só puxando exatamente como no caso do feminicídio, isso não é de hoje. Vamos ser sinceros, tolerância religiosa já foi norma. Eu não sei se eu já comentei aqui, uma das cidades que eu mais gostei de visitar foi Toledo. Toledo é uma cidade na Espanha que é o centro da cidade é no topo de uma colina. Então ele tá idêntico desde as cruzadas. É muito legal. Pra quem for mais nerdzinho, gostar do Senhor dos Anéis, recomendo. Visite, porque você olha e parece que você tá em cenário de filme. E porque é na Espanha, metade da Idade Média foi católica, metade da Idade Média foi muçulmana, né? Que era aquele espaço que às vezes
loucura,
os mouros tomavam.
Né? É.
E a cidade tá lá, intocada, igual desde o século XIII, não sei. E você vê... Na frente da igreja católica, um quarteirão pra lá tem uma mesquita, um quarteirão pra esquerda tem uma sinagoga.
É muito então, louco assim, isso.
E tá todo mundo se entendendo há 7 séculos.
Parece o final de Lost, que tinha aquela igreja lá que tinha todos os símbolos de todas as religiões na igreja. Né?
É final de Lost, vida real.
É. Então, e outra coisa que eu tenho notado também é que o homem ele tá mais seletivo pra comprar coisas pra ele. Né? Então, roupa, perfume... Mesmo...
E tem se atentado pelos comentários, né, que a gente lê aqui do site e tal. Tem se atentado a alguns detalhes que eu acho que até
que
muito
antes...
pouco tempo atrás o cara nem sabia que existia.
Exato. As perguntas, elas estão menos... As perguntas que eu recebia de dúvida de moda, por
eram
exemplo...
Eram
muito noob. Era muito... Cara, era assim, eram umas coisas... Tipo, preciso comprar um terno. O que eu faço agora? Eu não sei nada. Sabe? Eu não sei nada.
E agora já é uma mais... Ah, prêt-à-porter vale a pena?
Estou com tantos quilos. Você acha que um terno slim fit vai ficar ruim em mim?
Pô, já o cara sabe o que é um terno.
Exato. Sabe que ele tem que se preocupar um pouco com a forma física, que nem todos os ternos caem igual, sabe? Porra,
isso que dá pra encontrar um terno que vai valorizar.
Exato.
Ou que vai prejudicar. Conforme a forma
ou vem me perguntar de tecido, falar, achei um terno, ele está barato, mas é de...
Tropical.
Poliviscose. Acha que eu devo comprar? Eu falo, quanto? Tá tanto. Olha, pelo preço você pode até, sabe? Às vezes eu falo, cara, tá muito barato. Se você quiser arriscar, pelo preço, de repente, fica como um segundo terno depois, alguma coisa assim.
É.
Né?
Fica de
então,
backup.
Vem o cara me perguntou esses dias no Instagram, né? Eu fiz uma rodada de perguntas lá. O cara perguntou pra mim...
Todo blogueirinho ele, né?
Tô. Eu sou foda pra caralho.
Acabou o homem moderno.
É. E o cara me perguntou, tá errado eu usar Oxford todo dia? Eu falei, não, isso devia ser regra, não devia ser exceção, porra. Sabe? Errado é quem não usa, caralho.
Genial.
Não, então legal, pô, um cara que quer usar Oxford todo dia, até outro dia todo mundo só queria usar sapatênis e Crocs, velho.
Apesar que
teve um cara que tentou me engambelar e fazer eu usar Crocs. Eu falei, não vou nunca passar o meu cheque.
Não, pode ser alguma. Não, achei muito legal o negócio que eu vi num evento esses dias, era o seguinte.
Era um evento de Crocs?
Não era um evento de Crocs, porque eu não queria num evento de Crocs. Não, Não, não.
Perdemos um patrocinador agora, né?
Nossa, né?
Crocs, é, Harleys de Sampa, se vocês quiserem, ó, faço permuta.
Olha, mas nem eu desceria tão baixo.
Eu agora me imaginei em cima da Harley de Crocs.
De Crocs.
Nossa, medonho. Meu Deus. E aí eu vi no evento um negócio muito legal, que é tipo, falando de carnaval, né? E aí o pessoal virou e falou assim, não, porque o fulano chega lá todo machista, todo, né, assediando a mulherada.
Puxando a menina pelo cabelo.
Puxando a menina pelo cabelo nos bloquinhos e não sei o quê, fantasiado de sapatênis. E ainda brincaram, não, gente, peraí, não era fantasia, ele usa isso no dia a dia, meu, sem brincadeira, assim, o auditório inteiro começou
então,
a rir.
Como que não sabe que o cara não tava fantasiado de imbecil?
Não, na verdade ele
já
era.
Não é fantasia, é performance.
É, né? Performance.
Só vestido de imbecil.
Performando de
eu
imbecil.
Eu me visto de Darth Vader e não saio cortando a cabeça de ninguém.
Tem, mas tem gente que encarna o personagem, né, meu? De repente até o cara, a roupa chamou um espírito ruim, né?
Baixou um encosto de sapatênis nele.
Né? De top, hétero topzera, né, em cima do cara.
Meu Deus. Talvez pouco mais de 24 horas, eu descobri que eu me encaixo numa categoria, que na verdade, de acordo com alguns textos que a gente andou lendo, não é bem uma categoria, né? Assim, eles não querem rotular.
É a negação da categoria.
É a negação da categoria, mas eu super me encaixei, assim, quando eu li. Que são os perennials.
Nome e aí, bonito,
é
né?
É um nome perennial. Bonito, e aí você fala, gente, eu não vou.
Me lembra períneo.
Ah, não,
ai, que
não, acabou com tudo, tava indo bem.
Tava pensando perene, nossa.
É, perene. Eu acho legal, porque a Lily Blunt tem uma coisa assim de liquidação, exceto linha perene. Aí você fala, gente, que loja luxo, né?
Né?
Os caras têm uma linha perene.
São roupas que não vendem nem a pau. Estão lá desde os anos 70.
Que maldade.
Não,
eu sabia essa da Lily Blunt.
Tem.
Mas voltando, deixa eu explicar. Não vem com esse papo de encalhado, não, porque eu não tô encalhada. Então o negócio é o seguinte.
É o único encalhado aqui sou eu, claro.
Bom, retomando. A gente fala muito, a gente ouve falar muito, né, dos millennials, e a gente teve um boom aí das marcas nos últimos anos fazendo tudo pensando nos millennials.
Buscando esse mercado a todo custo.
De qualquer jeito, e o mais legal é que os millennials parece que eles não estão nem aí pra nada, né?
Até então, agora não conseguiram criar esse diálogo.
Vocês estão tentando falar com essa gente desesperadamente, eles não estão nem aí pra vocês.
Como vender pra pessoas que estão cagando e andando pro mundo,
né? Exatamente. E eu achei que faltou, eu acho, corrigindo isso, que falta um certo foco na gente, nesse público que já passou
perennial.
Que passou dos 40 anos e que aí a gente descobriu que agora existem os perennials.
Na verdade, um perennial você pode ser até com 80 anos.
Sim.
Porque não está baseado em idade, como no caso dos millennials, que é uma idade dentro do range de...
A geração da virada do milênio.
Isso, né? E eles são baseados num tipo de comportamento que as pessoas têm. E isso é muito bacana. E foi o que eu achei interessante. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes desse termo, já tinha lido
eu
a respeito.
Eu nunca tinha ouvido.
Ele é um termo bem recente, ele foi cunhado agora em 2016. Mas eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. É um perfil de gente que você não via, por exemplo, na época que meus pais eram da nossa idade, mais ou menos.
Não,
30, 40 anos, assim. Não tinha. Nos anos 80 não existia isso, nos anos 90 não existia isso. Quem era velho, era velho.
Quem era tiozinho, era tiozinho.
Era tiozinho.
E até eu acho que o perennial aparece exatamente porque a gente viveu a troca da tecnologia. E aí veio a geração, os millennials, que são os nativos digitais.
Uhum.
Quando eles começaram a ler e escrever, a internet já estava aqui. Então a gente tinha a impressão de que a internet era deles. Que assim, era o terreno que eles tomaram. Isso foi verdade em algum momento lá no comecinho.
Mas depois...
Mas hoje não é.
Na verdade isso foi o contrário. Desculpa, eu te...
Então, não que eles criaram, mas que quando eles chegaram já estava lá. Então eles aprenderam a usar de um jeito que a gente,
sim,
que foi da transição...
Não, mas quando eles falam, é muito comum você ver um millennial ou quem tá definindo o que é millennial falar assim, porque eles pegaram o analógico, o final do analógico e o começo do digital. Mas se você parar pra pensar, todos nós pegamos isso também,
sim,
entendeu? Isso não é uma característica deles. Eu não sei porque se fala tanto, porque foi a última geração a ver isso. Tudo bem, foi a última, mas não foi a única. Tem duas gerações anteriores, pelo menos, aí de gente que está aí no mercado, trabalhando, mexendo com tecnologia e tudo mais, que são antes deles e que
sim,
sabe?
E que, de novo, se a gente passou... O Snapchat foi muito um sinônimo disso, porque foi a rede social que só tinha molecada.
Sim, ela aí
pegou,
eu acho
ela
que...
Ela pegou aquele extrato. E aí, no que ele mudou... Mudou, né? Não, né? No que ele criou seus clones, tipo stories do Instagram e etc e tal, ela já foi absorvida por toda a população.
Por toda a população.
Então você não olha e fala, ai, não, é, uma pessoa de 50 anos não tem Instagram.
Não.
Tem. Michelle Pfeiffer tem Instagram, gente, eu tô
seguindo. É, e você pega... Não, tem atores aí de 50, 60 anos que você pega...
Que são super...
E o cara faz stories, mó descolado, desinibido
e
tal.
Não é aquela cara de que é o assessor de mídia. Não, tipo, é o cara mesmo.
O cara sentado numa cadeira dura, assim, posso falar? Fala, 10 segundos. O que eu falo em 10 segundos? É, né? Não é,
não,
isso.
Na verdade,
orgânico.
Na verdade, esse negócio dos perennials que eu falei que eu me identifiquei é porque... Começaria a partir dessa geração de 40 anos hoje, né? Uhum. Porque você tem pra trás, você tem os millennials e tal. E não se fala da gente, por exemplo, né? Se fala muito dos millennials e não se fala da gente. Como se a gente meio que não existisse como um mercado consumidor.
Sim, eles
estão
pensando tanto no mercado futuro que estão esquecendo que o mercado futuro inclui o mercado presente.
Exatamente.
Então, mas eu acho que o problema maior disso tudo, sabe qual é? Não existia um tag nas pessoas. Então, o pessoal de marketing, ele é muito ligado nisso, no nome. Então, millennials, exato. Então, a gente precisa fazer uma reunião, precisamos convencer o cliente de que ele tem que investir em tal coisa. Como é que a gente fala? Vamos falar dos millennials. Que é o assunto. O assunto é esse.
Sim, e nas primeiras matérias sobre millennials, era muito focada neles como fatia de mercado.
Sim, sempre.
Era muito,
sabe?
Menos
até os
como
caras...
uma tribo, como isso. Uma geração, e mais como um mercado.
Um mercado, até os caras descobrirem que você não consegue vender certas coisas pro cara que não quer comprar aquilo porque ele tá numas de ser mais ecológico.
Sim,
ou só, sabe?
Carro pra millennial.
É,
não tá funcionando.
Não tá mais funcionando,
esse exemplo,
sabe?
Eu acho que é o maior.
Tá caindo. Uhum. Pode ser que comece a funcionar, por exemplo, carro elétrico, que tem todas as consequências ecológicas, que os caras se ligam muito nisso.
Sim.
Então, eu acho que a partir do momento que o cara começou a ver isso, que não era um público, uma fatia de mercado, era um público, era um modo de vida, né? Era um lifestyle. Aí eu acho que começou a mudar o jeito que eles olhavam pras coisas. Aí quando surge o cara, que é o perennial, por exemplo, que você vê que esse cara. Aí você começa a fazer sentido dentro do mercado de novo. Nos Estados Unidos, você tem o cara que é o pós-50, é o cara que está se aposentando. Esse cara, para as empresas, para as marcas e tudo, esse cara é fundamental.
Vai ter muito tempo livre, vai ter muito poder aquisitivo.
O filho está se casando, já saiu de casa, o cara tem dinheiro sobrando agora, não
vai
tem mais que cuidar do filho.
Vai começar um hobby.
Exato, vai começar um hobby.
Isso é uma fatia de mercado.
Vai comprar um trailer, vai viajar, vai começar a fazer móvel caseiro. Vai, sabe, esse...
compra trailer ainda?
Nos Estados Unidos compra. Nossa, lá compra pra caramba.
Eu nunca falei do motorhome do meu pai. Lá
então. Motorhome fora do Brasil é uma coisa...
meu pai já tinha 70 anos quando
eu
ele comprou.
Eu acho tão engraçado,
50, não.
Porque aqui no Brasil é uma coisa completamente...
Não,
né?
Sim,
não,
mas até
aqui.
Porque aqui no Brasil não é seguro, né? Você não vai, vou fechar o carro, dormir dentro do carro.
Não, você não tem trailer park, você não tem nada dessas coisas. Você não tem infraestrutura.
É verdade.
Mas lá eles gostam pra caramba. Então a primeira coisa que o cara faz é, vou comprar um motorhome, vou sair com a minha mulher e vou viajar aos Estados Unidos inteiro.
O que eu acho legal da história do Perennials é que realmente a forma como foi definido, eu acho que tem muito a ver mesmo com o que a gente vive hoje. Porque a
sim,
gente
foi
aqui...
foi um perfil que encaixou
não é
direitinho
a gente
no nosso,
aqui,
vamos ser
entre
sinceros.
Entre nós três aqui, a gente vive muito isso, que é essa coisa...
Tá, então explica o que é também, que a gente não explicou desde o começo.
Vou explicar, então. Então prestem atenção ao conceito. Eles são pessoas que, na verdade, se relacionam com outras pessoas de qualquer idade. Então,
se relacionam a amizade.
Sim, etc. Qualquer tipo de relacionamento,
né? Que
na verdade.
Se você fala se relacionou hoje, fica uma coisa meio aberta.
Ah, mas e qual seria o problema?
Dá a impressão de tiozinho que tá pegando pedófilo.
Nossa,
amigo,
não.
Tu tem uma cabeça muito
Eu sou.
E quem tá te falando isso é especialista no assunto.
Não, eu imagino o Cartman entrando no chat lá naquele episódio do
Poxa,
South Park, que ele
nisso.
Fala: garoto procura homens mais velhos para amizade. Aí começa começa a subir as janelinhas assim, de cara querendo ser amigo do Cartman, né?
Não,
aí fizeram ele tirar foto só de cueca.
Vamos dar um exemplo super bacana: tá. A Lady Gaga e o Tony Bennett.
Isso,
o Tony
olha,
Bennett,
uma beleza.
Tem tipo o dobro da idade da Lady Gaga, talvez mais.
Ué, vamos falar também de uma coisa que pra mim foi meio chocante, que não saiu ainda, mas foi chocante a parceria, porque eu obviamente odiei, Madonna e Anitta.
São, tem gerações aí no meio.
Não é?
Uh-huh. Sim.
Nossa. Então, assim, a gente...
Eu também tô tendo dificuldade pra lidar com isso.
Isso aí nem saiu, mas eu tô morrendo de medo.
Uh-huh. Então... É o dobro ou nada, velho. Ou a Madonna morreu de vez ou vai ser o novo Ray of Light.
Meu Deus. Outro exemplo muito bom, o Tony Stark e o Homem-Aranha.
Sim!
Perennials da ficção.
Perennials da ficção.
Não, então eu acho que...
Ó, o Tony Stark é um cara na história, ele deve ter o quê? Mais de 50 anos. Mais de 50. Ele mexe com tecnologia na boa.
Super antenado.
Meu, só ouve música, só ouve rock e bom, rock uh-huh. decente. Antigo ou novo.
Sim, e tá lá o Homem-Aranha, adorável millennial, é geekzinho, fofo, fazendo stories no celular. Aí, e os dois...
Melhor exemplo de perennial.
Pronto, não, vocês já terminaram de definir.
Definimos. Mas, ó, pra dar um exemplo de um perennial, sem que a principal característica seja o relacionamento com outra pessoa, eu acho que a Ellen DeGeneres é um caso legal. Ela tem mais de 50 anos, ela tem aquela cara boa, e ela é divertida de um jeito jovem.
É, tem
ela
essa também.
Ela não é uma Ana Maria Braga.
O perennial também tem o comportamento jovem, então ele consegue se relacionar com pessoas de outras idades.
A inclusão digital dele é total, não é uma tiazinha, uma vovó no Instagram. É
do Zap Zap.
Uh-huh. Sim, a vovó do Zap Zap.
Os no grupo do Zap Zap.
Mandando gifzinho de bom dia, Deus te abençoe.
É.
O humor dela é muito contemporâneo, é muito divertido, ela conversa com um público muito mais jovem que ela, sem ser geração Y, sem ser millennial. Ela é perennial, ela tá sempre lá.
É, e essa foi uma boa definição. Acho que essa da ficção que a gente deu, do Tony Bennett e a Lady Gaga também são interessantes, saindo um pouco do relacionamento. Tem esse lance do comportamento que eu achei legal você trazer aqui também, essa ideia. Que é a pessoa se comportar. Porque antigamente, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas, meu, antigamente as pessoas, quando passavam dos 50 anos, parece que batiam uma nuvem negra em cima do cara.
É verdade.
Né? Ela ficava assim, é um comportamento tiozinho, inexplicável. Parece que vinha com a idade. O cara passava numa fila, davam pra ele um negócio, e ele falava, de agora em diante, eu sou assim.
De agora você tem o dever moral de fazer piada sem graça.
Isso, eu uso calça acima do umbigo, uh-huh. uso tênis vagabundo do Paraguai, que hoje tá na moda, inclusive, uh-huh. né?
Hoje tá
então
na
dá
moda.
Pra ser perennial e mal vestido também.
O sneaker tá total aí.
Então, pochete também.
Sofrível, né, gente?
Até a pochete voltou.
É sofrível.
Tiozão tá na moda. Ser tiozão tá na moda.
É. Mas vocês perceberam isso, que a gente fala muito de tiozinho? Ninguém mais usa esse termo hoje?
Ah, eu acho tão bom o tiozinho.
Porque a gente vem de uma época que o tiozinho tinha
existia,
essa conotação.
Agora
ele
é uma espécie em extinção. É. Ninguém
não existe,
mais.
Eu não posso nem mais usar.
As minhas sobrinhas não pensam em mim como ai, que coisa de tiozinho.
É, mas exatamente. Não usa porque tiozinho é o que a gente tá falando, realmente. É o comportamento. O cara não se comporta mais que nem velho. O cara não fica colocando Vic Vaporub o dia inteiro,
graças
essas coisas, pingando coisa no nariz.
É, leite de rosas da Davi.
É, mas a saúde também.
Ai, tia, um beijo no coração.
Então, mas a saúde também influencia. Eu falei por causa disso, né? O cara tá saudável com 50 anos, ele tem uma vida muito mais ativa, ele consegue participar de coisas que ele não participaria antigamente. Então, putz, antes o cara fumava que nem um desgraçado, não conseguia, sabe?
Não passava uma refeição sem álcool, não fazia, e carne vermelha.
Não fazia uma academia, porque não conseguia. Não é nem que eu não queria, não conseguia. O cara ia pra uma academia, fazia meia hora de exercício e caía morto.
Sim, e o ambiente de academia era outro, porque também, o jovem da época também não era o que a gente tem hoje.
E também não aceitava o cara mais velho, né? Então você fazia os grupinhos. Então ficava os tiozinhos de academia.
Sofria bullying o tiozinho.
Eles se juntavam justamente pra não sofrer bullying, né, cara? Que aí saíam dando toalhada na bunda dos moleques que ficavam zoando eles. Mas era isso. Então hoje, tanto a mentalidade das coisas, a gente tava falando da mentalidade do homem mudou, né? Que hoje se permite você ter um amigo mais velho.
Sim.
De boa, assim, de falar, não, eu tô virando velho, tô andando com gente velha. Uhum. Não, assim, não, tô andando com um cara mais experiente, inteligente.
É legal, né? Da parte do Tony Bennett, que consegue ser super jovem, quanto é legal da parte da Lady Gaga, que consegue manter esse diálogo todo bacana com um sujeito que tem idade pra ser avô dela.
Uhum. Eu acho que esse meio de vida, a gente tava falando dos millennials e não vamos...
Não vamos ficar jogando pedra nos...
Não, não, não. E justamente não vou jogar pedra, como vou elogiar. Eu acho que esse comportamento hoje é possível por causa deles.
Por conta deles.
A gente tem um monte de amigo que é millennial. O Tato e o Mauri, eles são millennials. O pessoal que a gente conheceu via podcast, o pessoal que são nossos leitores e ouvintes, que a gente conversa via redes sociais, né? Que a gente nem conhece as pessoas, mas estão sempre falando com a gente. São pessoas mais jovens, onde a gente consegue colocar nossas ideias para eles expor essas coisas, se os caras falam, nossa, que saco de papo de velho,
de
né,
velho.
Meu? Sabe, putz, isso não faz parte do meu mundo. Uh-huh. Que era o que acontecia antigamente.
Não sei se eu contei pra vocês, eu tô com um projeto paralelo com o Harleys de Sampa, que é um canal só de lives, o Vamos Falar de Moto.
Sim, claro.
Já faço o meu jabá aqui, youtube.com/vamosfalardemoto. E aí, obviamente, todos os outros motovloggers têm, no mínimo, 10 anos a menos que eu. Assim, não só sou o único nascido na década de 70, como que é nascido na década de 80, tipo de 89.
Ou seja, né? Ou praticamente seja, 90.
Uhum.
Né?
E isso não faz a menor diferença em momento algum da conversa. Então, assim, tanto da minha parte, eu sou só mais um ali no meio deles, como eles também não olham pra mim do... O que é que esse tiozinho tá fazendo na live falando de moto com a gente? Não, só é possível porque, se eu tenho uma cabeça muito descolada, eles também têm, porque não ficam vendo uma dificuldade nesse diálogo.
Então, isso daí foi possível realmente, porque as duas gerações, parou aquela guerra de gerações que a gente tinha antigamente, uhum, né? Do cara mais velho achar que era mais esperto que todo mundo, uhum, e o cara mais novo também achar que era mais esperto do que o cara mais velho, porque ele era jovem e ele tava antenado.
Uhum. Né? Então, parou no tempo.
Então era uma briga de egos, de pessoas que achavam que eram super inteligentes e que, na verdade, às vezes os dois estavam errados, né? Então isso não existe mais. Hoje a gente sabe que a gente pode aprender com o cara mais velho ou pode aprender com o cara mais novo. Né?
Sim, tanto
que
horizontalizar essa relação.
Essa relação.
De cima pra
quem
baixo.
Sabe, sabe. Às vezes independe muita coisa. Tudo bem, experiência vem com o tempo. Mas conhecimento independe de idade. Tem cara de 20 anos que sabe pra caralho. A Yoyo, que é guitarrista, japinha, de guitarrista de 12 anos, que toca melhor do que muito marmanjo de 40, cara. Tem a Yoyo e tem a Lisa S. São duas, uma é chinesa, a outra é japonesa. As duas têm tipo...
Agora eu virei o tizinho do podcast.
Então, as duas têm tipo 12 anos de idade agora, elas começaram a tocar tipo com 9. Elas esmerilham guitarra de um jeito. O Kiko Loureiro, outro dia, foi entrevistar uma delas, porque ele falou que a mulher dele chegou e falou assim... ele tava assistindo o vídeo da menina tocando. A mulher dele, que é violonista ou pianista, ela fez não sei quantos anos de música clássica. Uh-huh. A mulher dele é foda. Chegou e falou assim, você sabe que essa menina toca muito melhor que você. Ele falou, eu tô vendo, sabe? Tipo, meu... E ele entrevistou ela, ele perguntou, pô, qual é o segredo pra você conseguir com tão pouco tempo tocar tão bem?
Talento,
assim, cara,
meu amigo.
Um cara que toca desde os 10 anos de idade foi lá perguntar pra uma menina de 11, uh-huh, qual que era o segredo dela pra tocar tão bem, cara, sabe? Então isso é essa cabeça aberta que faz essa coisa funcionar, desistir o perennial.
Essa era a japonesa ou a chinesa?
Eu não lembro agora qual das duas.
Porque se fosse a chinesa,
parecido,
ela ia responder,
né?
A minha família inteira vive do meu salário, então eu não posso não tocar bem. Tira essa da edição.
Eu confundo as duas, porque elas fazem até crossover, elas gravam vídeo juntas, cara. Isso daí é uma coisa... Não, isso é uma coisa...
Mesmo.
Não, isso é uma coisa incrível, porque existe treta de japonês com chinês, né? Eles não são muito
sim,
assim, né?
É que nem brasileiro e argentino.
Você vê?
Não, gente, mas são essas gerações mais
jovens.
Com
a diferença que eles se invadiram umas 3 vezes.
Sim. Fizeram campo de concentração e tudo mais.
Meu Deus do céu. Como é que a gente chegou nesse assunto?
Ah, minha filha, aqui é assim. Sabe por quê? Porque a gente
sem
é tudo
freio.
Velho.
Eu queria puxar na nossa conversa a questão da... E essa causou nas redes sociais, que é a animação versus lacração. Tem um monte de gente aí reclamando que não. Agora todos os desenhos animados estão lacrando e por causa disso eles não são mais divertidos. Mataram a minha infância. Então a gente teve tanto desenhos novos, tipo Steven Universe, quanto remakes, que nem o da She-Ra, que estão trabalhando uma nova estética, estão trabalhando temas diferentes, são mais inclusivos. E aí você escuta um marmanjo de 30 e tantos anos dizer que a She-Ra não era assim, essa She-Ra não tem peito, usa short, vocês mataram a minha infância.
Sei qual foi a sua infância, viu? Seu onanista.
Velho, por Deus, o que definia a sua infância era a She-Ra de
Sayote. A bunda e os peitos da She-Ra, tá bom. Não, eu acho que uma coisa...
Eu já fiz esse comentário antes, mas eu sou obrigada a fazer de novo. Gente, era um desenho.
Mas
pelo amor de Deus.
O cara que faz um comentário desses, o que, que você acha que o cara tava pensando?
Oh, meu Porque Jesus.
O que acontece é o seguinte, a gente tem vários tópicos aí que a gente pode levantar em cima desse assunto. e são todos bem interessantes. Um deles é o fato da própria estética dos dias de hoje para os desenhos animados, uhum, que mudou. Você não pode esperar que você vai ter o mesmo desenho da She-Ra naquele mesmo esquema, sim, ou sei lá, mais fotorrealista ainda. Uhum. Nossa, a She-Ra parece uma mulher de verdade, meu Deus do céu.
Uhum. E ao contrário, imagina, se tivesse lançado Bob Esponja em 1980, ninguém ia assistir.
Não, porque ia ser
aquela cara de quadrado, assim, não funciona.
Então hoje o desenho ele é muito mais estilizado.
South Park, então, adoro, nem se fala.
Nem se fala. Então, o desenho ele é muito mais estilizado hoje em dia. E tem um outro motivo também que leva a isso, que é o fato de que o desenho hoje ele não é mais voltado para marmanjo. Na época, por exemplo, você pegava um He-Man e uma She-Ra, ele não atingia só o público, tipo, sei lá, até 12 anos de idade. Ele atingia adolescente e tal.
A gente viveu uma época muito que o personagem de desenho animado tinha que ser adulto. A gente
também
pegou a grande safra.
Também.
He-Man, Thundercats, sim, Comandos em Ação. Então, a criança não se via representada só como eu idealizado.
Só, né? Quando não era um desenho He-Man de ação. Quando era um, sim, desenho de fantasia,
de bicho,
e beleza.
Tipo, o Gato Félix.
Ou tinha até criança, porque era da Punk Brewster. Era um desenho, uh-huh, de fantasia, de brincadeira, de zoeira e tal.
Ou DuckTales, sei,
isso,
lá. Mas os desenhos de ação que bombaram na nossa geração, tinha trocentos, era sempre uma geração mais velha que o público-alvo.
Isso, era.
E essa é a geração que o desenho tem a mesma idade que o público que ele tá buscando.
É.
Então a She-Ra deve ter seus, sei lá, 14, 15 anos. E é um desenho que tá, vai agradar gente mais nova. Mas que ele é inteligente, ele levanta discussões de bem e mal, ele é todo.
Sim, ele tem todo.
Pra um público mais esperto.
E outra, ele não é o desafio da semana. Cada história ela vai se ligando à outra. Elas são contínuas, não tem aquele negócio de, a She-Ra matou esse monstro aqui hoje.
Amanhã vem outro monstro e a She-Ra derrota ele de novo.
De novo, e não tem continuidade nenhuma, mas a She-Ra se machucou no desenho antigo e agora ela não tá machucada. Quanto tempo passou desse pra esse? Não, agora no desenho novo, se ela se machucar, no próximo desenho ela ainda vai estar se recuperando daquele machucado.
Sim,
então
ele
é contínuo.
Essa estética de série da Netflix.
Que assim, é legal.
De continuidade.
Que é legal porque você consegue contar uma história, um arco maior. Você tem um arco que começa lá no primeiro episódio e vai terminar lá no último episódio. Então você vai acompanhando do começo até o fim pra ver como vai terminar aquela história que você viu iniciar lá atrás. O pessoal
tá ficando difícil, né?
Mas é mais legal.
Os Carinhosos.
Cara,
tipo,
até
também teve um remake e.
Teve!
E eles estão uma graça.
Oh.
Depois eu vou mostrar. Se alguém tiver
aqueles
aplicativos que coloca imagem, conseguiram preservar a ideia e dar uma modernizada. Eles já não são todos iguaizinhos, assim.
Oh, era muito fofinho.
Mas um que mudou completamente mais do que a She-Ra foi o Thundercats, né? Que é do mesmo cara que desenha o Steven Universe. Porque
eu vi, mas eu não assisti. Já saiu o desenho?
Ainda, eu não assisti ainda, mas eu vi a estética dele, como é que tá, né?
Uh-huh, tá bem Steve Universe.
Tá bem Steve Universe, todo mundo redondinho, gordinho, uh-huh, assim, sabe? Não tá mais aquela. Tá uma coisa bem pra criança. Então, mas por que aconteceu isso? De novo, a gente tem na mira criança muito, muito pequena. Por que tá se vendendo o desenho pra um público tão jovem? Porque hoje, se você quer ver fantasia, você vai no cinema ver Vingadores, meu amigo. Você não precisa mais. Você vai ver Agents of S.H.I.E.L.D., você vai ver Flash. Você tem mil séries com efeitos especiais incríveis, com histórias todas. Você não precisa mais fazer uma história toda embolada, toda difícil, com violência pra caramba, pra falar da She-Ra, que é o que os caras queriam. Eles queriam uma versão de She-Ra, carne e osso, onde tivesse porradaria pra cacete, sangue, sexo e escambau. Não vai ter, isso daí é pra criança.
Que medo dessa She-Ra.
Que medo.
Posso falar uma coisa? De quem não assiste? Né?
Claro.
Eu assisti desenho quando eu era criança, assisti She-Ra, assisti He-Man, essas coisas. Não lembro de mais nada, sendo bem honesta, não lembro de mais porcaria nenhuma. Mas assim, se vocês estão dizendo que as histórias hoje têm um arco maior, de uma história que começa lá no primeiro episódio, vai terminar, é temporada, blá, blá, isso daí não é, na verdade, a ideia de seguir esse modelo de série, maratona série,
sim,
que é o que tá acontecendo,
sim,
hoje. De onde vem, então, é isso que eu tô na dúvida, de onde vem essa coisa de vocês falaram de que, mas as séries estão visando um público mais infantil, não seria,
não seria o
contrário?
Eu sou obrigado a dizer que eu também não tenho certeza se elas fazem isso visando um público mais infantil.
Sim, fazem. Isso daí eu já vi, inclusive, os próprios produtores falando.
Mas aí as crianças conseguem entender tudo isso?
Conseguem, porque quando é um desenho que é pra criança muito jovem, é muito mais simples de você entender de uma... assim, você tem a Peppa Pig, que é pra criança pequena. E aí não tem arco de história.
Não, é impossível.
Mal dá pra dizer que tem história.
Mal dá pra dizer que tem história.
Com certeza.
Aí você tem as histórias que é pra uma garotada mais de, tipo, 7, 8 anos, que aí eles já conseguem seguir uma história e vendo aquela história desenvolvendo, os personagens mudando. E você tem arco dramático, só que é bem simples. É pra criança. E aí você já tem a She-Ra, que tem um arco dramático. Ela começa lá atrás. Ela era, na história, ela era membro da Horda, que isso não existia na história original.
Na original, ela também era membro da Horda.
Era membro da Horda no começo?
Ela chamava o Hordak de pai.
Ah, é? Eu não sabia, eu nunca tinha visto o começo da She-Ra. E aí, o que ela descobre? Ela descobre que ela tá completamente errada, que contaram uma história pra ela que não tem nada a ver. Que as princesas lá, que falavam pra ela que só faltavam comer carne humana, são boazinhas. E que o Hordak, na verdade, é um grandíssimo de um filho da puta. E aí ela se vira contra. E aí começa, além do...
Então, mas agora entendi por que o pessoal tá revoltado, tirando só essa questão da saia ou não, né? Não vamos entrar nesse mérito, porque dá um pouco de medo. Mas falando dessa parte da história ter mudado,
sim, não,
né?
E
para as pessoas que lembram, né, gente? Porque eu não me lembro.
Tem um outro desenho que foi muito mais longe, que é o Carmen Sandiego.
Eu ia falar do Carmen Sandiego.
Ela era vilã. O objetivo do jogo era prender a Carmen Sandiego.
Isso, tanto que o jogo era onde está Carmen Sandiego, né? Onde no mundo está Carmen Sandiego, era o nome em inglês, né? E você tinha que correr atrás dela o tempo todo para capturar a Carmen Sandiego. Quando lançaram o desenho no começo dos anos 90, ou final dos anos 80, não lembro muito bem agora a data, a Carmen Sandiego aparecia tipo 5 segundos no desenho. Era muito frustrante.
Os protagonistas eram os caçadores da Carmen Sandiego.
Os protagonistas. O problema é, a Carmen Sandiego é muito style. Todo mundo gosta dela. Aquele chapelão vermelho,
glamour.
Sobretudo foda do cara. Meu, você quer ver a mulher fazer alguma coisa. Se você jogar ela como vilã, ela não vai quase aparecer. E outra,
se
todo...
ela escapar sempre, você começa a desacreditar do protagonista.
Exato. Né? E outra coisa, se a Carmen Sandiego é tão legal e é tão cool, vamos transformar ela, de alguma maneira ela vai ser uma ladra, mas uma ladra do bem.
Então
ela virou uma anti-heroína.
Então teve uma mudança.
No caso dela, né? A mudança foi radical.
Foi radical.
Mas o que eu ia falar quanto ao formato, aos arcos de temporada, eu acho que muito que influenciou isso foi exatamente o fato de hoje a gente assistir tudo on demand. Uhum. Na nossa infância, o desenho passava num horário X na TV e você só ia ver o próximo no dia seguinte.
Isso.
Então o episódio tinha que ter começo, meio e fim, porque no dia seguinte você podia não lembrar do desenho anterior, você podia perder. Então
isso,
ele tinha que funcionar sozinho. Agora, até a criança mais nova, o pai pega e põe na frente
e
da
maratona.
TV e coloca lá pra maratona. Então dá pra dividir um arco, porque a criança vai assistir tudo no ritmo dela.
Uhum.
Então, cansei, papai, volta pro começo. Funciona. Ou o contrário, vamos assistir a temporada inteira. Saiu a segunda temporada da She-Ra. Vamos juntar os amigos e assistir? Funciona também. Vai ser, sei lá, 4 horas com as crianças comendo pipoca.
Na verdade,
TV.
Eu acho que o pessoal também, os produtores e quem idealiza os desenhos, tá se adaptando aos tempos modernos, né, gente?
Sim, você tem problema. Sim. Porque também tem outra coisa. Esses caras que reclamam do desenho, eles falam, mas eles não vão assistir. Você acha que o marmanjo deles vai sentar na frente do... A maioria desses caras não assistem. Eles querem ver coisa de porradaria.
Não.
Se ele tá reclamando dessas
mais
coisas...
mais do que isso, toda vez que algum... Olha, eu soltando palavrão, desculpa. Toda vez que algum filho da puta me reclama do... Ai, acabaram com a minha infância. Eu falo, velho, a sua infância ainda tá lá.
Tá.
Você sente tantas saudades da She-Ra de salto alto e sainha? Compra o box de DVD e fica assistindo. Não, esse desenho ainda existe.
E outra coisa, se é tão diferente, a nova é tão diferente, por que você tá ligando ela à antiga?
Porque o nome é o mesmo.
É só o nome, o resto é diferente.
Mas aí o povo se sente ofendido,
sabe?
Né?
Não, mas esse desenho não é pra você. Tu é um marmanjo, sai daqui. Piadinha.
Olha, o pior é, eu assisti a temporada inteira, tanto da Carmen Sandiego quanto da She-Ra. Meu, os desenhos são muito legais. Todos eles. O do Carmen Sandiego é muito bacana porque ele ensina coisas de geografia.
Ele conta
muito bacana, cara.
Didático,
então, tipo assim, pra onde a gente vai agora, Carmen? Aí ela começa a falar, a gente vai pras Filipinas. Vocês sabiam que eu vou aproveitar que eu tô nas Filipinas pra comprar o doce tal, que é o meu doce preferido, e só vem de lá. Então você começa a ver um monte. Ela vai soltando um monte de informação sobre o lugar, sobre as coisas que se come no lugar, quais são os monumentos.
Eu acho que eu vou assistir.
Cara, é muito legal.
Vocês sabem, lá nos anos 90, na época dos blogs diário de internet mesmo, eu fiz um teste que personagem de videogame é você.
Carmen Sandiego. É, porque você vive viajando, né?
Pra caramba, eu vivo fazendo planos, então, assim. Eu vivo manipulando.
Então, mudando um pouco de cenário, aí a gente falou de dois que tem duas protagonistas pessoas femininas. Eu tô agora assistindo um outro desenho. Na verdade, eu terminei agora a segunda temporada, que é o que chama O Príncipe Dragão, que saiu agora na Netflix. É um desenho muito bacana, ele tem uma animação que ela oscila entre o japonês e o americano, assim. Eles fizeram meio que uma mescla. Ela é feita no Canadá, na verdade, ele é animado no Canadá. Uhum. E ele é muito legal com esse lance de conseguir incluir personagens diferentes dentro da história, sem ficar com essa cara de lacração. A gente tava falando, né, a história da lacração. Então, por exemplo, tem umas coisas muito bacanas. A história toda é em cima de dois personagens que são príncipes, que tiveram que sair do seu reino para tentar levar o ovo de dragão de volta pro lugar que é de direito dele. No meio do caminho, esse ovo choca e o dragãozinho nasce. Aí eles têm que decidir o que eles vão fazer. Só que nesse meio de...
um dragão.
Então, só que ele tem um tema muito adulto. Nesse meio tempo, por exemplo, morre o pai deles, que é o rei. O pai deles é negro, casado com uma branca. Um filho é branco e o outro filho é negro. Os dois se dão super bem. O filho branco ama o pai. Quando ele perde o pai, é uma cena terrível, super emotiva. Então você vê como os caras estão conseguindo trabalhar isso e em nenhum momento você fica assim, ah, putz, tinham que enfiar aí que o cara era negro, mas tem um filho branco, não sei o quê. Em nenhum momento você passa isso pela sua cabeça. Mas a história é legal por causa disso. A tia deles é muda, é surda muda. Ela anda com um cara junto, que é um cavaleiro, que vai fazendo, vai traduzindo o que ela vai falando em Libras.
Nice. Que legal.
Só que é uma das personagens mais fodas, é a guerreira mais foda da história, cara. Então os caras conseguiram incluir esses elementos. Tem a menina que tem um lobo de três patas, uma feiticeira élfica, que faz um feitiço pra ele parecer que tem quatro patas, porque o pai da menina quer sacrificar o lobo, porque acha que ele não vai conseguir sobreviver. Uhum. E ele vira, meu, um lobo de tipo 1,5 metro de altura, assim, cara, super foda. Então os caras conseguiram inserir todos esses elementos. Então, meu, tem discussão. Eles conseguem discutir raça, os elfos não se dão bem com os seres humanos, um tem preconceito com o outro.
Tá parecendo bem legal isso.
E, cara, e tudo, e você assiste aquilo, pra você tá assistindo um Senhor dos Anéis. Você tá discutindo essas coisas todas, e em nenhum momento dentro daquilo você fica assim, olha aí, mas tem o cara que vai com certeza assistir e só vai prestar atenção nisso. E esquece da história, esquece do envolvimento com os personagens, sabe? Então, o problema às vezes é um pouco da chatice do cara mesmo, não é? Uhum. O cara querer falar mal das coisas e tudo que é feito hoje em dia é ruim, e tudo que era feito antes era legal. Claro, eu amo Pica-Pau, eu amo a Pantera Cor-de-Rosa, sabe? Eu amo os desenhos dos anos 80, os Smurfs e o He-Man. Mas tem tanta coisa boa sendo feita hoje e que tá trazendo tantos valores bacanas para as crianças que estão assistindo. E esse até que nem é só para criança, dá para um adulto assistir de boa. De boa dá para assistir esse do Príncipe Dragão. É muito bacana, a animação é muito bem feita, os personagens são todos cativantes, todos eles são ambíguos. Então, por exemplo, o meu personagem preferido é a Cláudia, que ela mexe com magia. E até agora eu não sei se ela vai ser boa ou se ela vai ser mal até o final da história.
Ih, é tipo o Professor Snape?
É, ela é bem assim.
Uau.
Ela tem assim, ela tem, por exemplo, ela é um personagem que o cara que criou ela permitiu a ela gargalhar em quase todas as cenas. E ela faz coisas ruins porque ela acredita naquilo, porque o pai dela colocou aquilo na cabeça dela.
Uhum.
Ela não é uma pessoa ruim. Ela não tem... A índole dela não é ruim, nem dela nem do irmão. Mas eles estão fazendo coisas ruins porque eles estão indo atrás de um ideal que falaram pra eles desde criança que é aquele que é o certo. E eles estão começando e eles...
É nature versus nurture.
É, porque tem uma coisa, por exemplo, os elfos, eles têm o poder que vem das estrelas, eles têm as fontes de poder. Então tem o elfo da lua, tem o elfo do ar, tem o elfo do mar, tem o elfo do fogo. Então os elementos dão poder pra eles. E os homens não conseguem isso. Aí o que eles começam a fazer? Eles descobrem que eles conseguem tirar magia da vida. Então eles começam a matar pequenos seres. Borboletas, lagartas e tal. Que a gente não... Olha a mensagem ecológica. Que a gente não liga pra matar esses bichos. Né? Uma abelha morre e você não tá nem aí. Mas a gente tá com problema, com uma crise com a abelha. Uhum. Né? Que estão desaparecendo. E os elfos condenam isso completamente. Porque eles têm a ligação direta com os elementos que o homem perdeu. Então, cara, eles colocaram umas coisas muito interessantes nesse desenho, legal. Sem ficar uma coisa panfletária, tipo, ah, olha lá, a mulher...
São praticamente todas as discussões atuais, né? Questão de preservação de meio ambiente.
Tudo, tá tudo presente lá.
Preconceito.
Não preconceito. Uhum. Você tem personagem negro, você tem personagem branco, todos eles têm quase o mesmo peso. Tanto que os dois irmãos, um é negro, o outro é branco, e os dois têm o mesmo peso dentro da história, os dois príncipes. E o que vai ficar com o reinado é o que é negro, que é mais jovem, o mais velho, que deveria ser indicado ao trono, como não tem o sangue do pai, não vai herdar o reino e tal. Então, meu, é bem interessante o que eles fizeram com essa história. Eu achei que os caras foram muito bem. É, pelo que eu vi, a audiência está crescendo cada vez mais. Eles lançaram agora...
Sim, já foi uma segunda temporada.
Uma segunda temporada, e eu torço que vá bem... já deram carta branca para fazer o game. Então foi ao contrário. Geralmente o game gera um desenho, né? Nesse aí foi ao contrário. O desenho vai virar um game agora sobre esse mundo... Tem dragão, então é bem Senhor dos Anéis. Tem elfo, tem dragão, tem porradaria. Se você quiser, tem umas cenas de ação muito bem feitas e tal. Os elfos são foda pra caralho, como sempre. Então é bem bacana, é um desenho que eu acabei fazendo uma mega propaganda do desenho aqui no final. Acho que a gente vai ter que encerrar o bloco por aqui. Mas acho que a gente conseguiu dar o nosso recado, né?
Então o que a gente aprendeu hoje? A gente...
que não se faz mais desenho com moral da história no final.
Não era isso que eu
Não, na verdade, todos eles têm moral da história,
então,
né?
Mas não é mais no final.
Não é mais no final.
E o South Park já fazia piada, que acho que era o Caio. Ai, hoje eu aprendi que não sei.
Exato.
Ai, ele vai começar o monólogo de novo.
Chegamos ao final desse capítulo especial aqui com a volta triunfante do nosso amigo Carrasco, que agora não é mais Carrasco, porque...
Pode me chamar de Guilherme.
Pode ligar. Bonito, que agora está com
como
seu...
Como se não chamasse antes, né? Não pois sabia meu nome.
Não, eu acho mais engraçado é que a gente passou do pseudônimo para o nome de verdade. Geralmente é o contrário, né?
Mas é muito bem. Engraçado isso, tudo né? Bem. O cara deixou de ser... É tipo se um dia descobrirem quem que é o Banksy, que é o cara que faz as pichações, né? Começar a chamar ele pelo nome, né? Ia ser bem estranho.
Ia ser estranho. Né? Mas, velho, agora que eu tô fazendo conteúdo, que eu ponho a cara na frente da câmera, faço live, etc e tal, não dava mais pra sustentar o personagem.
E até porque o personagem também nasceu numa mídia que você não tá fazendo mais, né? Então é bem estranho, realmente. Mas eu vou aproveitar então a sua presença aqui. Eu sei que, como sempre, você deve ter uma cartada aí na sua manga, uma dica bacana para dar para os nossos ouvintes. Então eu vou deixar o microfone.
Eu queria sugerir, na falta de um, dois documentários.
Olha!
Os dois sobre a mesma coisa, o Fire Festival. Não sei se vocês viram.
Ah, sim!
Não
porra.
Assisti ainda, mas já vi bastante.
Foi aquele festival de música eletrônica que deu tudo errado, levou as pessoas para um resort numa ilha, vendeu o ingresso, sem piada, custando centenas de milhares de dólares.
Falando que você ia ficar numa choupana. Na beira da praia, na verdade, você ficou numa barraquinha daquelas da Campus Party. Nem da Campus Party,
nem,
pior.
Nem isso, não tinha nem banheiro.
Não tinha banheiro.
Assim, faltou
legal,
água.
Eu achei legal uma das fotos que eu vi, que eles falavam que você ia comer umas comidas preparadas por chefes renomados e tal. E aí alguém colocou uma foto, tinha uma dessas, tipo uma quentinha de isopor.
Com pão com mortadela.
Dentro, com queijo, com uma cara horrível. Falei, nossa, hein?
Não, e o documentário é muito sobre isso, sobre como o cara foi conseguindo vender aquela história e todo mundo foi comprando, ele cada vez aumentava e todo mundo achava que ia dar certo e deu tudo errado. E não sei, por um desses casos de espionagem industrial ou qualquer coisa assim, fizeram dois documentários. Tem um que ficou mais famoso no Netflix e o Hulu também fez um documentário. Então, eu até agora só assisti o do Netflix, mas já tô pra assistir o do Hulu também. Amigo meu que já viu falou que é menos fazendo graça da coisa e mais apontando erro, dando nome aos bois.
Nossa.
Então, a gente tem que achar graça, né? Agora que já aconteceu. Quem pagou até hoje não foi indenizado.
Nem vai ser, obviamente, né?
Cara, isso foi triste, viu? Olha...
Não, nem quem trabalhou no evento não foi pago até agora. É muito louco.
Sim, mas aí, quais são os nomes?
Os dois é Fire Festival... Fire com
Y.
Não tem um subtítulo, tipo, o maior festival que não aconteceu ou qualquer coisa assim. Mas você encontra os dois muito fácil. E só pra coisa ficar mais legal ainda, os nossos amigos do Galãs Feios, canal de YouTube que a gente já recomendou aqui, aproveitou a aba dos dois documentários e fez um vídeo sobre o Metal Open Air.
Que ficou super famoso, foi
Prometeu
um fiasco total.
Em São Luís do Maranhão, qualquer coisa assim, vai ter todo mundo, vai ter Metal Melódico, vai ter Death Metal, vai ter papapá.
Mas
todo mundo desmarcou.
Vamos falar a verdade.
Tava com cara de que ia dar ruim.
Ia dar certo.
É porque os caras assistiram Wayne World 2, eles acreditaram naquele negócio.
Se você
agendar, eles virão. Se você agendar, eles virão. Eles acreditaram nisso.
Então, desde que você pague.
Pague, né, cara? Não é só agendar.
Foi pago, todo mundo cancelou. No primeiro dia já falaram que não ia ter atração do segundo. No segundo dia já falaram que o terceiro dia não ia acontecer mais.
Pois é.
Não tinha área de camping, a galera dormiu no estábulo.
Não, foi uma vergonha.
Colocaram banheiro químico no começo do evento e nunca mais tiraram.
Que nojo.
Parece Survivor, né, isso daí?
É muito pior que Survivor. Se fosse Survivor, não tinha intervindo, não tinham deixado, não.
Não, eu acho engraçado que o Megadeth, que pra mim sempre foi, assim, uma das bandas que mais... representa, eu sei que não é, mas pra mim é. Eu tenho meus motivos, um dia, qualquer dia eu conto. Pra mim o Megadeth é a banda mais metida besta ever, né? Do meio do metal. Foram eles que emprestaram equipamento para as outras bandas poderem tocar depois, no dia que teve o show, né? Acho que foi o único dia que teve, alguma outra coisa no segundo dia. Porque eles falaram, gente, tá dando pena de ver a situação em que a coisa tá aqui. Tipo, vamos emprestar
o
equipamento.
Fez um discurso, tipo, a gente sabe o quanto custou, a gente sabe qual é a média do salário do brasileiro, a gente
Exatamente.
Vai fazer esse show acontecer.
Pois é, e o Corsos foi a única banda que recebeu.
Então eu vou deixar aqui.
Tudo errado, né?
Eu vou encerrar, então, esse podcast com uma frase que eu nunca pensei em falar em toda a minha vida. Dave Mustaine é um fofo.
Puts, com certeza, essa realmente.
O mundo dá voltas.
O mundo dá voltas. Então a gente tem aqui a sugestão do Guilherme de dois documentários pra você assistir sobre o mesmo. Tomara que eles tenham coisas complementares um no outro, né?
Não, deve ter muito material inédito.
Não, mas é bem interessante. Eu li uma matéria gigantesca sobre isso. Assim, a história toda é muito interessante. É uma tragédia idiota de como os caras fizeram um negócio tão mal feito. Mas vale a pena, até pra. Serve como quê? Se você trabalha com marketing, com gestão de crise, se você trabalha com desenvolvimento de evento, qualquer coisa assim, serve de case também pra você aprender um pouco aí como não fazer cagada.
Como consumidor também tomar cuidado.
Uhum. Então um beijão pro Dave Mustaine. Esse foi o Papagades número 108, o Papagades de aniversário de 6 anos, nosso 6 anos na estrada aí fazendo podcast. E nós ficamos por aqui, um abraço a todos.
Tchau,
tchau. One with the burning tires, the asphalt is on fire. Tonight you're